Câmara Municipal de Guarará apresenta a 15ª Reunião Ordinária, que aconteceu no dia 6 de outubro de 2025.
Boa noite a todos. Boa noite a quem nos assiste. Boa noite a todos presentes. Quem nos acompanha... Boa noite a todos. Boa noite a quem nos assiste pelas redes sociais. Por haver número legal, declaro abertos os trabalhos. Registrando a presença aí do presbítero Sidney Xavier, escritor do livro Por que Pessoas Boas Sofrem, pastor Juno Ottoni, diaconisa Roberta Ottoni, Ângela Xavier, pastor João Batista, Graziele do Canalizar, diaconisa Tereza Raquel, Ângelo Lucas Souza e demais pessoas aqui presentes, Lúcio, da presta serviço aí à prefeitura. Em discussão e votação da ata da 14ª reunião ordinária do dia 22/9/2025. Em discussão, em votação. Lembrando os demais vereadores aí que assinem o livro eletrônico, hein? Ata eletrônica aí para assinar. Primeira parte do expediente. Apresentação do projeto de lei número 21/2025 do vereador Everton Gomes de Almeida, que dispõe sobre a livre escolha dos barraqueiros quanto à aquisição de bebidas e demais produtos comercializados em eventos promovidos ou custeados total ou parcialmente pela Prefeitura Municipal de Guarará e da outras providências. O projeto está dando entrada na casa hoje. Nós vamos direto hoje para a tribuna livre e vamos fazer só uma mudança aqui a pedido do pessoal aí. Então nós vamos passar a apresentação. Excelentíssimo senhor, convido o excelentíssimo senhor Lúcio Carlos Silva Rodrigues para fazer uso da tribuna. Assunto, esclarecimento sobre a LOA e PPA.
Boa noite, meu nome é Lúcio, sou contador da prefeitura. O objetivo aqui hoje é só fazer uma rápida apresentação sobre o PPA do exercício 2026 a 2029 e sobre o orçamento de 2026. Eu pedi para a Paula colocar, eu passei uma cópia aí para os senhores também, só para acompanhar mesmo. Eu fiz um resumo aí sobre os programas do PPA, né, que a gente vai executar a partir de 2026. Lembrando que esses valores que vão estar aí só referente a 2026, posteriormente, né, nos próximos exercícios 27, 28 e 29, virão no decorrer do exercício. O primeiro programa que nós temos aí são os encargos especiais com as ações, que é pagamento de precatório, que a gente sempre tem que prever para, por caso a prefeitura receba algum. Nós temos parcelamento com o INSS, amortização de dívida com o programa Finisa, que foi umas obras que nós fizemos no muro, da reforma da praça, essas coisas, e pagamento dos inativos e pensionistas. Eu não vou ficar falando os valores, porque eu acho que não há necessidade, né? Aí a gente passa para o segundo, que é o programa Processo Legislativo, que é de vocês aqui da Câmara, que é encaminhado para a gente, e a gente anexa o nosso programa lá, PPA. Depois nós temos a administração com compromisso e eficiência, e temos as ações discriminadas aqui abaixo, que é o que a gente pretende para os próximos 4 anos. Aquisição de veículo para o gabinete, contribuição para a ZEP, recepções de homenagens, manutenção das atividades do gabinete, assessoria jurídica, pagamento de subsídios, concessão de auxílio alimentação, convênio com a Polícia Militar, contribuição à Associação Mineira dos Municípios, Secretaria de Governo, o contrato de rateio de gestão do SIMPAR, publicações de atos oficiais, contrato de rateio de gestão do CIESP, contribuição à CNM, contrato de rateio, código de convivência democrática, obrigações patronais,
reserva de emendas, que são as o valor que vai ser, foi destinado para as emendas no legislativo, serviço de finanças e contabilidade. Educação, construir conhecimentos e transformar. As ações previstas são construção e ampliação de escolas da educação básica, aquisição de veículo para a Secretaria de Educação, aquisição de ônibus para o ensino superior, construção e reforma de quadras e escolas da educação básica, aquisição de veículo para transporte escolar da educação básica, aquisição de equipamento para as escolas da educação básica, construção da creche municipal, concessão de auxílio alimentação aos servidores da educação, atividades da Secretaria Municipal de Educação, oferta de merenda escolar da educação básica, capacitação de profissionais da educação, transporte escolar do ensino médio superior, incentivo à educação de jovens e adultos, profissionais da educação básica fundamental, atividades da educação básica fundamental, atividades do transporte escolar da educação básica, atividades da educação básica infantil e profissionais da educação básica infantil. Programa Agindo e Transformando Através da Cultura. As ações, nós temos a participação no Fundo Municipal de Prestação do Patrimônio Cultural, auxílio à banda de música, ações de fomento à cultura, PENAP, desenvolvimento das atividades da cultura, eventos e festas folclóricas e populares, contribuição ao circuito turístico Caminhos Verdes de Minas. Programa Esporte, Qualidade de Vida. Construção e reforma de quadras poliesportiva, ampliação e reforma da iluminação do estádio municipal, atividades da Secretaria Municipal de Esporte, contrato de rateio desporto lazer com o CESP, apoio ao desporto amador. Saúde, saúde conectada. Construção e reforma de unidades básicas de saúde, aquisição de veículos para a saúde, reforma e ampliação do centro de fisioterapia, aquisição de equipamentos para a saúde, programa saúde bucal, programa agente comunitário de saúde, atividade do atendimento básico em saúde, programa saúde da família, programa NASF, atendimento em MAC, subvenção a entidades de assistência hospitalar, programa de vigilância sanitária, programa de vigilância epidemiológica, programa de assistência farmacêutica básica, concessão de auxílio alimentação aos funcionários da saúde, atividades da Secretaria Municipal de Saúde, contrato de rateio de urgência e emergência do Sudeste, contrato de rateio de consultas especializadas do CIESP e contrato de rateio do Assimóvel também com o CIESP. Habitação. Nós temos só o programa Habitação Reconstruindo Vidas, e de ação nós temos o Programa Municipal de Habitação. Assistência. Cuidando do presente, construindo o futuro. Ações: aquisição de veículo para assistência social, construção e aparelhamento do CRAS, gestão do programa Bolsa Família, gestão da Secretaria de Assistência Social, desenvolvimento dos conselhos municipais, subvenção a entidades de assistência a idosos, subvenção para assistência a criança e adolescente, contrato de rateio Casalar, com o CIESP, apoio ao Conselho Tutelar. Contrato de rateio com assistência social, também com o CIESP, auxílio à Fazenda Esperança, benefícios eventuais, serviço de proteção e atendimento integral à família, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, apoio ao Centro de Referências de Assistência Social, CRAS, e subvenção às entidades de assistências comunitárias. Agricultura, fortalecimento da agricultura e pecuária local, aquisição de veículos e implementos agrícolas, construção e reforma do Parque de Exposições, subvenção ao Clube Social, subvenção social ao Clube do Cavalo, assistência ao produtor rural, convênio com a Emater, subvenção ao setor de agricultura, contrato de rateio Cipoa e contrato de rateio Cipobe, que é também com o Ciesp. Estradas, caminhos para o desenvolvimento, aquisição de máquinas pesadas, construção de pontes, bueiros e mata-burros, conservação das estradas vicinais. Obras, cidade em ação, obras para todos. Aquisição de terrenos, aquisição de veículo para a Secretaria de Obras, calçamento e pavimentação de vias públicas, construção de muros, obras de infraestrutura urbana, construção, reforma e revitalização de praças e jardins, construção de almoxarifado, expansão da melhoria da rede de iluminação pública, contrato de rateio e engenharia com o Ciesp também. Desenvolvimento dos serviços de obras e urbanismo, conservação de vias urbanas, atividades do cemitério, iluminação pública, atividades da limpeza pública e torre repetidora de sinal de TV. Saneamento, cidade limpa, vida saudável. Também temos só uma ação, é ampliação, reforma e manutenção das redes de esgoto. E por fim, aqui a gente tem a reserva de contingência para caso a gente necessite alguma coisa que esteja fora da nossa programação. Agora, com relação ao orçamento, eu fiz aí essa outra folha, é só um resumo mesmo com os valores e atividades com que é os recursos vinculados e com o que é feito com os recursos próprios. Aí primeiro, a ação legislativa é só com recursos próprios, né? Aí a previsão para você é de R$1.740.000 para o exercício de 2026. A administração também, ela é prática, a maior parte dela é feita com recursos próprios, R$5.487.868.67 de recursos próprios e R$869.280 de recursos vinculados. Assistência social, de recursos próprios, R$905.480, de recursos vinculados, R$937.000. Aí aqui dentro de cada secretaria tem as ações de acordo com o que está lá no PPA, direitinho, discriminados, valores destinados para cada um. Previdência social, que é, né, os encargos com INSS, essas coisas, nós temos só com recurso próprio também, R$632.000. A saúde, recursos próprios, R$4.711.081.74. E recursos vinculados, R$3.197.200. Educação, recursos próprios, R$2.344.000. Recursos vinculados, R$5.951.825. Cultura, a maior parte também é de recursos próprios, R$1.811.000 e apenas R$26.500 de recursos vinculados. Urbanismo, recursos próprios, R$3.532.282.59 e vinculado, R$2.295.217. Saneamento, R$425.000 de recursos vinculados, próprios, e R$499.100 de recursos vinculados. Agricultura, R$614.768 de recurso próprio, R$774.520 de recurso vinculado. Comunicações, R$20.000 de recursos não vinculados. Transporte, R$566.000 de recursos não vinculados, R$386.000 de recursos vinculados. Desporto e lazer, R$196.000 de recursos próprios e R$509.000 de recursos vinculados. Encargos especiais, R$120.000 só de recursos próprios. E a reserva de contingência também é com recursos próprios, R$180.000. Aí, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, eu fiz só mesmo uma leitura, assim, para vocês terem noção do que a gente está fazendo lá E esses relatórios aqui estão todos detalhados no orçamento e no PPA que veio para cá. Lá vai ter tudo detalhado, tudo direitinho. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, à disposição para esclarecer.
Lúcio, eu agradeço a sua presença aí. Nós vamos estar reunindo os vereadores, porque a gente tem até dezembro para estar votando, né, esse orçamento para devolver lá. Mas a gente precisa reunir e ver a possibilidade de estar fazendo algum acréscimo, algumas coisas que não estão incluídas no nosso orçamento ainda para o ano que vem. Que é a questão, por exemplo, que destaquei uma vacimóvel aqui só para se manter, provavelmente isso é para se manter o contrato com o Ciesp, esse valor que está aí, não é isso?
Esse valor do vacimóvel, ele é foi assinado pelos municípios que participam do Ciesp, do consórcio. E aí o Ciesp repassou esse valor para a gente, que era para atender o município de Guarará.
Isso provavelmente deve ser só para atendimento. É porque nós temos um problema que está recorrente no nosso município, que temos muitas reclamações e pedidos, né? Que a gente precisa olhar para os nossos animais abandonados, questões de que a gente possa estar dando suporte. Nós temos aí algumas pessoas no município que já têm muitos animaizinhos dentro de casa e estão passando aperto, e eu acho que é a única prefeitura na região que não tem nada destinado a esse. Então nós temos, estou para convocar a secretária de saúde para ver dentro da saúde o que a gente pode estar destinando, né, trabalhando a respeito disso. E também já até agendei uma visita ao pessoal do Ciesp para estar tirando algumas dúvidas, para que a gente, quando reunir, nós tenhamos aí um norte para sentar e resolver isso, que a gente já tem um tempo, e ver a possibilidade de a gente reunir e ver o que pode ser feito, claro, passando pelo executivo. Isso aí é uma questão de que nós, vereadores aqui, não temos aí essa prerrogativa. Tá? Eu te agradeço aí pela vinda, aí, pelos esclarecimentos. E nós vamos estar reunindo aí para mais para frente a gente ter um entendimento melhor.
Tá bom. Estou à disposição, se precisarem.
Muito obrigado. Tá bom, Lúcio?
Obrigado.
Antes de eu chamar a próxima tribuna, só vou fazer a leitura de um ofício aqui, que foi enviado um ofício dessa casa para... Perdão. Foi feito uma leitura de apoio à vereadora Melissa, da cidade de Bicas, e ela mandou a resposta aqui, em nome da casa. Excelentíssimo senhor presidente Elivelto Araújo Silva, senhora vereadora, senhores vereadores, venho através deste agradecer o apoio a mim prestado diante de tamanha injustiça e covardia. Saibam que lutarei até o final pelo justo e pelo correto. Fui caçada não por uma falha, mas sim para calarem minha voz e para tentarem me tirar de um próximo cenário político. Sigo com minhas convicções, acreditando nos meus princípios e sempre buscando o melhor para a minha cidade. Acreditem no Legislativo Unido, pois faz toda a diferença para a transformação de um município. Sigam firmes neste propósito. Obrigado por todo o carinho e respeito. Estou à disposição de todos vocês. Melissa Terra, 26 de setembro de 2025, Câmara Municipal de Guarará. Isso foi feito aqui uma... Não chega a ser uma moção de repúdio, mas foi um pronunciamento de lamento, né, sobre a situação que aconteceu com a vereadora da cidade vizinha. E hoje veio a resposta para casa aqui. Dando continuidade aqui aos trabalhos, convido a doutora Maria Cristina de Souza Carreiro, advogada e presidente do Conselho da Comunidade da Comarca de Bicas, para tomar a posição aí na tribuna. Assunto, apresentação do projeto Recomeçar.
Boa noite a todos, vereadores. Quero deixar um abraço especial e um agradecimento especial por estar aqui hoje nessa casa legislativa, principalmente presidente dessa casa, e dizer que me sinto muito orgulhosa de estar aqui, porque afinal sou uma cidadã guararense. Vou tentar ser o mais rápido possível, porque eu sei que vocês hoje estão atarefados. Eu sei muito bem o que é com a PPA e uma lei orgânica e uma lei para a LON, né, que é a lei orçamentária, para ser aprovada, é algo muito complicado. Eu hoje, além de advogado, sou presidente do Conselho da Comunidade da Comarca de Bicas. O Conselho da Comunidade é um órgão que já existe desde 2001 e foi criado para ser um braço da justiça junto aos presídios. Tá? Hoje temos 24 anos já de existência e hoje atendemos não só o presídio de Bicas, mas atendemos os presídios de Juiz Fora, Leopoldina, Cataguases, Muriaé, enfim. Onde há necessidade de procurar fazer um trabalho de ressocialização do preso ou alguma obra que o governo teria que fazer e não faz, a justiça manda o dinheiro para o conselho e o conselho contrata e realiza a obra. Mas o principal objetivo do conselho é tirar o preso do caminho do crime, é ressocializar ele, é trabalhar com ele e com a família. E esse trabalho vem sendo feito há muito tempo. Em 2015, o Netinho criou algo fantástico, que foi a Horta, que funciona até hoje. Netinho é membro do conselho, já foi vice-presidente, hoje é o atual vice-tesoureiro do conselho. Temos várias pessoas que são voluntárias. Pastor Antônio Júnior, da Igreja Filadélfia, ali do Areal, é um colaborador. Todo sábado, ele e o pessoal da igreja dele faz um café para as famílias do preso que vão lá visitar. São pessoas que vêm de muito longe, né? Vêm de Rio Novo, Descoberto, São João Nepomuceno. Porque o presídio de Bicas, ele atende 3 comarcas, Mar de Espanha, São João Nepomuceno e Bicas. A comarca de Bicas são 4 municípios. São João Nepomuceno são 4 ou 5, não me lembro quantos municípios. Mar de Espanha são 3 ou 4. Então, quer dizer, tudo vem ficar preso em Bicas. E eu sempre lutei muito para que esse conselho e para que o presídio existisse em Bicas, porque nós tivemos o exemplo de São João Nepomuceno. Quando fechou a cadeia de São João Nepomuceno, todo mundo sabe o que aconteceu. Foi tudo para Juiz de Fora e outros presídios, e voltaram pós-graduado no crime. Então, São João virou uma praça de guerra, entendeu? Com facções atuando e fazendo guerra dentro da comunidade. E aqui em Bicas, por incrível que pareça, a gente tem, por ser uma cadeia, um presídio menor, nós conseguimos fazer um trabalho tete a tete, ou seja, conversar com os presos e com os familiares do preso, acompanhá-los. E dentro desse trabalho que vem sendo desenvolvido, o doutor Ricardo começou a notar que às vezes a reincidência, ou seja, saiu preso e ele voltava logo depois. E criou o projeto Recomeçar. O projeto Recomeçar, todo o preso, porque tem 3 sistemas o preso. Fechado, que é aquele que é trancafiado, vamos assim dizer, num linguajar popular. Tem o semiaberto, que é aquele que pode sair para trabalhar, mas tem que dormir na cadeia. E tem o aberto. O aberto, ele vai ficar em casa, vamos dizer que a cadeia dele é domiciliar, entendeu? Então, o que o doutor Ricardo faz? Toda terça-feira, ele é obrigado a frequentar esse projeto Recomeçar. Esse projeto Recomeçar, nós, graças a Deus, nós tivemos pessoas amigas e bondosas que abraçaram esse projeto voluntariamente, trabalham toda terça-feira com esses presos e trabalham junto com os familiares do preso. Nós temos a psicóloga Marcela Reto, que voluntariamente atende eles, a estagiária Poliana, que é psicóloga também. Temos a Karina. Cadê a Karina? Não veio. Que é a advogada, que também assiste eles, acompanha o processo deles. A Camila é a coordenadora do projeto. Temos a Michele Tagliatti, que é policial penal do Seresp. Por favor, Michele. A Michele, ela vem acompanhando e dando todo o apoio a gente Por quê? Porque nós recebemos o preso quando ele comete, o preso não, o cidadão quando comete um crime, se é final de semana, pela delegacia não funcionar, eles vão direto para Juiz de Fora. E vão direto da delegacia de Santa Terezinha para a penitenciária, que é o Seresp. Penitenciária não, o centro, né, meu Michele? E lá ele fica até retornar para Bicas. Então a Michele trabalha, tem nos dado um suporte muito grande para que o nosso preso volta rapidamente para o convívio perto da sua família. Tá? É, temos o Pastore, que é um Antônio Pastore, que é uma pessoa que está sempre nos ajudando. Temos o pastor Edson, que também está sempre nos ajudando. E temos o Sidney, que é assíduo dentro, com as suas palestras, tentando restabelecer o amor a si próprio e o amor a Deus dentro do projeto Recomeçar. Temos aqui um egresso do sistema, fez muito questão de estar aqui hoje presente, ama demais o nosso projeto. Ele fala, e vocês me ajudaram a me erguer, que essa é a função do projeto. Então, eu vou passar um vídeo, mas nós viemos aqui hoje pedir que a verba impositiva de vocês, que vocês reservem um pedacinho para o nosso conselho. Eu vou trazer e deixar aqui com você, presidente, toda a papelada do conselho. Nós temos estatuto, nós temos todas as certidões necessárias, fazemos prestações de conta. Nós todo ano ganhamos em Bicas um pedacinho de Bicas. Esse ano já fomos a Piquiri, eles também, os vereadores lá, vão nos dar um pedacinho. Então, é juntando um pedacinho de cada um, é como se fosse uma coxa de retalho, que a vovó, aliás, fazia muito bem, dona Taninha Guerra. É, a gente forma uma coxa grande e vamos acolhendo aqueles que algum dia seguiram o caminho do mal. Porque eu falo para vocês, hoje, com as leis severas que nós temos da Maria da Penha, da pensão alimentícia, que o cidadão às vezes esquece de pagar, ninguém está isento hoje de ir para a cadeia. Ninguém. Nós temos um exemplo que amanhã vai ter um julgamento em São João Nepomuceno. Filho de uma família de bem. Fico até arrepiada. Mas o destino, né, fez que ele cruzasse o caminho na hora errada. Então, eu falo para vocês, ninguém está isento. Né? Infelizmente, às vezes, sem querer, a gente pode. Meu pai dizia, um dia eu vendo o Carreirinho limpando a arma dele, aquela cartucheira de dois canos, eu falei, pai, eu não sei para que você tem arma. Para que você pretende matar alguém? Ele, não. Não pretendo nunca matar alguém, minha filha. Mas isso daqui é defesa própria. E um dia eu posso matar alguém para defender a minha família e a honra da minha família. Então, eu vou passar um filmezinho rapidinho para vocês. Depois o Sidney vai falar do livro que ele fez inspirado nesse projeto. Tá bom? Eu agradeço a todos. E até sexta-feira eu deixo aqui com a Sandra toda a papelada, que se cada um de vocês me derem um pouquinho ao conselho, vocês vão estar fazendo e participando de um grande projeto. E convido a todos, toda terça-feira, às 7h30, estamos no Fórum da Comarca de Bicas. Se vocês puderem dar a honra de estar presente lá e participar do projeto, nós ficaríamos muito felizes também. Então, obrigada a todos. Boa noite. Então, obrigada a todos.
Meu nome é a maioria que me conhece, Arivelto. A minha participação nesse projeto começou de uma forma muito inesperada. Eu vi o meu irmão ser preso, todo mundo conhece ele aqui também, que ele trabalha aqui no Ferreira Gomes, o Washington. E quando meu irmão foi preso, a gente veio de uma família que nós estudamos em colégio particular, tivemos uma boa educação e a gente acredita que nunca vai acontecer com a gente. E eu vi minha mãe ficar muito doente, ter um AVC, ficar mal, ficar 6 meses sem trabalhar. E aquilo me fez pensar como a família dessas pessoas que não são, que tem menos condição do que a gente, né, não fica quando isso acontece. E aí nós começamos a criar o Recomeçar e aumentar, dando assistência psicológica à família do preso, aos pais, aos filhos, porque através dos filhos a gente descobre o que está acontecendo na casa deles. E lembrando que, assim, às vezes a gente olha para o preso com um ar de muito assim, não é meu, não tem nada a ver comigo, é a escória da sociedade, não é. Pode ser um parente seu, pode ser um amigo seu, pode ser um cônjuge seu. Hoje em dia, ninguém pode olhar com essa distância toda. Foi o que a gente falou, amanhã a gente vai acompanhar o julgamento do Igor, que foi uma tragédia. E a gente tem que lembrar também, hoje, que no Brasil não existe pena de morte e não existe prisão perpétua. Então, esses presos vão voltar. E eles vão voltar para a nossa cidade, para a nossa sociedade. E eles vão voltar pior, porque lá dentro eles estão pós-graduando, eles estão aprendendo, um ensina para o outro que já fez de errado. Então, se você não tiver um trabalho bacana de ressocialização e não acompanhar eles empregando, porque quando eles saem, eles não têm família, eles não têm emprego, eles não têm direito, o traficante, o povo já está esperando eles para voltar, porque eles não têm oportunidade. E o que a gente faz é dar oportunidade para eles através do... É dar oportunidade para eles através do Graçano, do Ramilim, do Mercado Santo Antônio, do Pantanal, porque a gente consegue, né? Eles dão esse voto de confiança para nós, que é do Recomeçar e do Conselho, então eles conseguem ter uma segunda chance. A gente viu que o doutor Ricardo mandou 40 para nós. Eu acho que tem 5 aqui de Guarará. Desses 40, 33% em um ano não voltaram para o crime. É muito bom. É muito bom. Os que estão frequentes, o Beto sabe que ele é do nosso projeto, os que estão frequentes não estão cometendo as mesmas coisas que cometiam. Nós temos a participação do AA, do NA, encaminhamento. Nós temos o Léo, que é um excelente terapeuta de abuso de álcool e drogas, que tem uma clínica. Então, o que precisar, a gente envia para a clínica. Então, assim, o nosso trabalho é bem abrangente, mas é um trabalho de enxugar gelo, às vezes. É difícil, não é fácil. Tem hora que dá vontade de desistir. E é por isso que a gente precisa da ajuda de todo mundo. A gente precisa que a sociedade entenda o nosso trabalho.
Primeiramente, agradecer a doutora Cristina, né, por trazer aí para a gente essa nova visão, né? Te agradecer pelas suas palavras. A gente sabe que talvez não tenhamos o conhecimento, porque nunca passamos por isso. Mas a gente sabe que não é brinquedo. Temos que ter essa consciência. Nossas emendas impositivas, a gente começa a fazer os estudos agora, e muito provavelmente até final de novembro, dezembro, que a gente faz as indicações para serem pagas, né, no ano seguinte. A casa, com certeza, da mesma forma que vamos sentar para estudar nossa LOA e o PPA, vamos também trocar assuntos referente a esse novo contexto, esse novo assunto, né? Eu creio que temos um bom relacionamento, a casa tem... Somos 9 com cabeças bem abertas, dispostos a ouvirem, né, todos aqui com muita atenção. E acho que precisamos fazer uma visita.
Precisamos, vai ser um prazer.
Precisamos fazer uma visita lá no projeto. E, de antemão, a gente marca um dia, numa terça-feira dessa, a gente avisa, com certeza, aquele vereador que se sentir à vontade, que se sentir tocado, quiser conhecer, eu já me coloco à disposição também, tá? E, no mais, é agradecer vocês por trazer aí pra gente essa nova visão, que a gente realmente precisa ter essa compaixão com os demais, tá bom? Tem mais alguém, algum vereador quer fazer uso da palavra? Quer fazer alguma pergunta? Fazer algum comentário? Pode ficar à vontade, tá?
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, todos presentes e todos nos assistem pelas redes sociais. Eu queria dar parabéns a vocês pelo projeto. Já conheço ele ali. Deu da Odivê de Bicas, que esse projeto foi lançado lá. Eu era vereador em Bicas. E o parabéns para vocês, cara. O que a gente puder fazer para ajudar, pode deixar que a gente vai ajudando. Tá bom?
Vou passar a palavra para o Sidney, que o Sidney, um dia, nós convidamos ele para conhecer o projeto Recomeçar. E ele vai contar o que aconteceu, e isso virou a inspiração de um livro que ele lançou no sábado.
Obrigada. Boa noite a todos os amigos, aos familiares. Deixa eu falar uma coisa que eu sempre quis falar. Boa noite, excelentíssimo presidente, excelentíssimos vereadores. É legal dizer isso, né? Ainda mais daqui, legal. Eu me chamo Sidney Xavier, sou autor do livro Por que Pessoas Boas Sofrem, e sou esposo da Ângela, papai do Levi, e esse livro surgiu num momento bem, bem legal, bem diferente. A gente estava palestrando lá no projeto Recomeçar, e a gente estava pregando sobre graça, misericórdia, recomeço, perdão, mostrando para eles que eles poderiam se achar dignos de serem ser aceitos por Deus, antes até de serem aceitos pela sociedade, porque a sociedade não quer os quebrados. Os quebrados machucam, os quebrados são muito difíceis de lidar com eles. Nós, como seres humanos, não gostamos de quebrados, não gostamos de difíceis, mas Deus gosta. E aí eu estava falando isso com eles, e aí um jovem lá levantou a mão, eu não vou esquecer o nome dele nunca, o Douglas, levantou a mão e falou assim: preciso falar uma coisa, estuprador não merece perdão não, estuprador tem que morrer, tem que sofrer mesmo, aí todo mundo riu. Eu, como presbítero, né? Eu, na hora, tive que falar, não é assim não e tal. Mas dentro de mim, eu concordei com ele. Estuprador tem que morrer mesmo dentro de mim. Aqui dentro, eu falei uma coisa pra ele e dentro de mim, eu pensei outra completamente diferente. Foi aí que eu não dormi direito. E eu fiquei pensando nisso. Porque nós temos... Cada um de nós, temos dentro de nós quem merece ser feliz e quem merece sofrer. A gente olha, a gente bate o olho, merece ser feliz. Merece, esse não, tem cara que merece ser feliz não, merece sofrer, hein? A gente tem isso dentro de nós. Se tá sofrendo é porque fez alguma coisa de errado, é isso aí. E aí a ideia do livro surgiu aí. E aí, eu como o pastor desse projeto, eu digo o pastor, aquele que prega, aquele que tá sempre trazendo uma palavra ali... Eu digo a vocês uma coisa. Há muito tempo atrás, eu fui do grupo que dizia que bandido tinha que se arrebentar mesmo. Eu dizia que bandido bora, bandido morto. E aqui não tô levantando bandeira política não, tá? Isso não tem nada a ver com política. Esquerda, direita, nada disso. Porque parece que quando a gente começa a falar alguma coisa, você é isso, você é... Não, não. Eu, como cristão, eu sou proibido de dizer uma coisa dessa. Como um cristão, sou proibido. Mas eu aderi a essa onda, bandido bom, bandido morto. Tem que prender, tem que matar mesmo. Pega ele, arrebenta ele. Desde que não seja alguém da minha família. Alguém da minha família, sim, eu quero que tenha misericórdia. Alguém da minha família, eu quero que tenha uma segunda, uma terceira, uma quarta, até uma décima chance. Mas se for da sua, não, morre mesmo. Prende ele e deixa apodrecer aí. Deixa sofrer, deixa comer comida com bicho, é isso aí. Até que eu fui num projeto chamado Metanoia Radical. E nesse projeto Metanoia Radical, eu pude perceber o quão hipócrita eu estava sendo. De, no púlpito da igreja, dizer que Deus transforma. Tá ali o Guto com a camisa do Metanoia Radical, passou com a gente. No púlpito da igreja, eu digo que Deus transforma, mas por trás eu digo que o preso tem que se arrebentar. E aí, quando a gente escreveu esse livro, algumas perguntas ficaram martelando na minha cabeça, e talvez sejam perguntas que martelem na nossa. Vou dar um exemplo pra vocês aqui. Quem aqui já se perguntou assim, rapaz, tem um monte de gente ruim que trafica, que mata, que rouba, se dando bem, morando bem, vivendo bem, ficando velhinho, cuidando, sabe, da sua família, e aí tem aquele rapaz que ajuda todo mundo, ele escorrega numa casca de banana, cai e morre. A gente pensa assim, por que ele lá não foi e foi esse aqui? Por que que alguém bom sofre e alguém ruim se dá bem? É isso que a gente resolveu falar nesse livro. Quer saber outra pergunta? Se Deus, ele é todo poderoso, por que que ele não destrói o mal de uma vez por todas? Por que que ele só não faz assim, ó, e o mal deixa de existir? Ele é todo poderoso, ele pode fazer todas as coisas. Se Deus é todo bondoso, por que que ele permite um maníaco violentar uma criança? Se ele é bom, como pode existir o mal ante um Deus todo bondoso? E não, eu não tô aqui pregando contra Deus não, eu sou cristão. Mas essa é uma pergunta que a sociedade tá fazendo. E eu quero responder a pergunta que o povo tá fazendo. Então, eu deixo aqui a minha indicação. Eu não posso dar pra todo mundo, porque eu sou pobre. Eu gostaria de presentear todo mundo aqui, mas, meu Deus do céu. A gente teve que... Eu que fiz a capa, eu que fiz tudo aqui dentro. Não tem editora patrocinando nada disso. A gente que botou a cara e fez. Mas, como um ato de bondade, que eu creio que vocês me abençoarão, eu queria entregar pro presidente que o senhor lesse, que pudesse falar com o senhor. E pedir a vocês uma coisa. Nós, como igreja, tá aqui o meu pastor Júnior, que nos apoia, que nos ajuda, que nos assiste. A nossa igreja está todos os sábados. É um projeto que o Netinho começou. Nós estamos todos os sábados na porta do presídio, levando um café da manhã, levando alguma coisa para os pais ali dos presidiários, para as esposas. A gente agora vai começar a levar caneta e papel e alguma coisa para as crianças que vão, e elas ficam ansiosas lá. A gente vai levar uma caneta para elas rabiscarem, desenharem, e elas ficarem mais tranquilas, para elas entrarem lá e ficarem mais tranquilinhas. Por que que a igreja faz isso? Porque aonde a igreja falta, o mal prospera. Aonde a igreja falta, o mal prospera. Se na nossa cidade está acontecendo de haver muitos drogados, muitos bêbados e muita violência, é porque a igreja está faltando. E eu estou falando isso como alguém que é da igreja. Mas nós precisamos mudar isso. Mudar. Eu não vou pegar de volta não, tá? É seu. Mas eu queria ler um trecho do livro. É seu, não vou pegar de volta. Rapaz, eu acabei de dar pro presidente e peguei de volta.
É da casa.
Tem um trecho do livro, é o último capítulo, e aí já estou terminando, tá? Diz assim, olha... Ouvi outro dia um comentário de alguém que não conhece de fato o cristianismo. O comentário dizia: a igreja sempre fica do lado errado, entre Jesus e Barrabás, Barrabás. Na Idade Média, entre Deus e o Estado, o Estado. Já no século XX, entre Deus e o nazismo, o nazismo. Eu sei que essa afirmação parece certa, mas está completamente equivocada. A verdadeira igreja sempre esteve do lado certo e sempre defendeu os pobres e os menos favorecidos, os doentes e aqueles que careciam do amor. A igreja foi responsável pela criação de hospitais, escolas e universidades, e ainda hoje é a que mais defende o direito dos seres humanos, que presta assistência a refugiados, ensina crianças a ler e a escrever. É a igreja que ainda entra nos presídios para buscar ressocializar homens e mulheres. É a igreja que ainda está nas comunidades, dando uma chance para os menores infratores. A igreja ainda pratica amor e caridade com quem precisa. Eu sei que não são todas que trabalham visando estabelecer o reino de Deus e o bem, mas Deus ainda tem seus remanescentes que têm trabalhado para diminuir a dor e o sofrimento alheio. E o projeto Recomeçar tem esse foco, cuidando do corpo, da mente, da alma e do espírito. E aqui eu me coloco à disposição, se qualquer um quiser depois conversar sobre o livro e comprar. Deixa eu fazer meu jabá aqui também, né? Ali fora a gente está com livros para oferecer para vocês, tá? Que Deus abençoe vocês. Fique na paz de Deus.
É, eu agradecer, Sidney, pelas suas palavras, mas já que você usou a palavra, pode fazer deixar uma mensagem para a gente, uma oração, por favor.
A mensagem que eu deixaria, assim, eu não preparei, mas tem um texto da Palavra de Deus que quando nós, vocês, né, que governam, vocês que assistem à população, quando vocês são justos, o povo, independente de religião, aqui o povo é todo mundo. Eu não quero que vocês favoreçam igreja. A igreja não tem que ser favorecida. Eu não quero que vocês cheguem aqui e falem: nossa, vamos favorecer a igreja do Sidney. Não queremos isso. Nós queremos que o legislativo, que o poder eleito pelo povo, favoreça o povo. E aí, vocês sendo justos, todos nós que estamos aqui vamos viver muito melhores. Vamos viver muito... Assim, a gente vai conseguir usufruir do bem de Deus através da vida de vocês e através da caneta de vocês. Então a mensagem que eu deixo para vocês é: sejam justos, sejam justos. Eu sei que tá aí quem tá do lado de cá, e eu me incluo também, não vou ser hipócrita. Vocês também já um dia já estiveram do lado de cá e já falaram a mesma coisa. Quem tá do lado de cá fala: é, quem tá ali, ó, sei não. E a gente faz assim com a boca e fala: quem tá ali, não sei não. A gente já falou isso um dia. Mas vocês agora têm o poder de mostrar para todo mundo que vocês fazem a diferença. Então, com Deus na frente, com vocês buscando serem justos, nós vamos ter uma cidade de Guarará muito melhor. E eu conto com isso. O espiritual, vocês podem contar com a gente. Mas para dar assistência à população, nós contamos com vocês. A igreja esteve no dia 27 de setembro na rua, levando um pouco de amor, um pouco... As igrejas, não foi a Filadélfia. Algumas igrejas que se juntaram para fazer isso. E nós, como pastores, queremos nos colocar à disposição de vocês. O que vocês precisarem na área espiritual. Outro dia eu estava em casa trabalhando e me ligaram: Sidney, por favor, tem alguém que quer tirar a vida? Eu paro tudo, porque a vida de uma alma vale mais do que qualquer outra coisa. Então, o que vocês precisarem no âmbito espiritual, contem conosco. Amém? Posso orar? Posso fazer uma oração? Vamos orar, falar com Deus nesse momento. Senhor Jesus, nós te louvamos, Deus, porque num momento como esse, Nós queremos que o teu nome brilhe. Não é o do Cid, não é o do pastor, não é o do presidente, é o Senhor, Deus. Nós invocamos o teu nome aqui agora e pedimos que o Senhor possa trazer a luz a esse ambiente, para que verdadeiramente tudo que for decidido aqui seja decidido para o bem da sociedade, Senhor. Pai, Martin Luther King um dia disse que quando os bons se omitem, o mal prevalece. Ah, Jesus, a gente está cansado de ver o mal prevalecer. O Senhor foi alguém que quando veio, não deixou o mal prevalecer. Usa, Deus, os nossos corpos, a nossa mente, usa o nosso intelecto, usa, Deus, quem nós somos, para a glória do teu nome e para ajudar o próximo, Senhor. Uma vida que não é uma vida vivida para ajudar o próximo é uma vida desperdiçada. Não deixe ninguém aqui desperdiçar a sua vida, Deus. Não deixe nenhum de nós desperdiçar, ó Deus, os minutos, os dias, o tempo que o Senhor nos deu. Eu peço as tuas bênçãos, a tua sabedoria sobre cada um que se conta aqui nessa noite. Eu oro no nome do teu filho Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe todos no nome de Jesus.
Nós estaremos aí reunindo, pensando aí com carinho sobre tudo que foi falado hoje nessa noite, tá? Como eu disse, somos uma câmara muito aberta ao diálogo, somos unidos, não temos lado político aqui depois da eleição, todos com propósitos de trilhar caminhos na política, alguns com mais tempo já, outros iniciando a carreira política, mas todos nós também temos que realmente pensar, como eu disse, mesmo que nós não estamos passando por essa situação, mas temos que pensar no próximo. Eu acho que nada mais justo de um representante do povo pensar no povo. Então, eu agradeço a todos vocês, tá? Por essa noite de hoje aqui. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Abraão.
Boa noite a todos. Quero parabenizar o Sidney pelo livro, pelo projeto também. Eu já quero de antemão me colocar à disposição e dar minha palavra. E podem contar comigo, tá? Com parte da minha emenda, eu quero me comprometer. Porque eu creio que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus de oportunidades, né? De segunda chance. Inclusive, na manhã de hoje eu estudei sobre segunda chance. E eu creio que a vinda de vocês aqui é confirmação para mim de que eu devo participar também do projeto. Tá bem? Quero parabenizar vocês. Pastor Júnior tem toda a minha admiração. A Igreja de Filadélfia também. Isso traz ainda mais uma confirmação. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês e parabenizar pelo trabalho feito. Tá bom? Muito obrigado a todos.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Rodrigo Xavier.
Uma boa noite a todos que estão aqui, boa noite àqueles que nos assistem. Eu gostaria de estar parabenizando pelo projeto aí, pela atitude. Que Deus possa abençoar cada dia mais a vida de vocês nesse projeto aí, tá? E gostaria de estar fazendo menção aqui no dia 6 de outubro, no dia 1º de outubro, foi dia do vereador. Gostaria de parabenizar os nobres colegas aqui da casa e dizer que estou com a felicidade imensa de ver a casa desse jeito aqui hoje. Quem dera fosse sempre assim. É muito bom essa proximidade da população conosco aqui. Afinal, foi através de vocês que nós nos elegemos. Está fazendo já um ano da nossa eleição. Gostaria de agradecer aos 97 votos que eu tive, aqueles amigos que torceram por mim, por cada um aqui, e trabalhar para a população fazendo o melhor. E quanto ao projeto aí, vou estar só aguardando, como o presidente disse ali, vou estar estudando, mas com carinho, para que possa estar abençoando também. Ok?
Só deixando claro aqui aos nobres vereadores e vereadora, que o livro, ele, a partir desse momento, ele faz parte de leitura, tá bom? E, como o Cid disse, tem ali para vender, né, Cid? Não podemos deixar de fazer a propaganda. Algum vereador ainda queira fazer uso da palavra, vereadora? Bom, então, nada mais havendo se tratar, declaro encerrada essa sessão, marcando a próxima reunião para o dia 20 de outubro, às 19 horas. Boa noite a todos.
A Câmara Municipal de Guarará apresentou a 15ª reunião ordinária, que aconteceu no dia 6 de outubro de 2025.